por esse lugar onde nós podemos nos reunir e cultuar o Senhor com simplicidade, mas de verdade. E eu peço que o teu Espírito, que é aquele que veio para tornar a verdade clara para nós, ele fale conosco, ele nos ensine e transforme essas verdades num jeito de viver. Eu te peço isso em nome de Jesus. A partir do verso 11 do capítulo 15 de Lucas, é uma história que é conhecida como a parábola do filho pródigo. A minha Bíblia vem no cabeçalho a parábola do filho perdido, o que é um equívoco os dois nomes, porque Jesus não conta a parábola de um filho, conta a parábola de dois filhos. Então, se fosse pródigo, seria os dois, se fosse perdido, seria os dois. Então, aqui é a parábola de dois filhos. Jesus continuou, ele estava falando antes uma parábola e começa a contar outra. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre os dois. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região bem distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades, como todos que gastam tudo que têm, irresponsavelmente passam necessidades. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Judeu considera porco imundo. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, e estando longe, o seu pai o viu, encheu de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começavam a festejar o seu regresso. Então, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão mais novo voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você estava sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Usando essa parábola, eu quero falar sobre insatisfação. Eu não vou discorrer sobre a parábola toda, mas eu quis dar uma ideia da história que Jesus contara. Um dos grandes inimigos das nossas vidas é a insatisfação. A insatisfação acaba um casamento, a insatisfação acaba uma profissão, a insatisfação acaba amizade, acaba sociedade e acaba um relacionamento com Deus. insatisfação. E como eu leio, a história desses dois filhos é uma história de insatisfação. Ambos eram insatisfeitos na casa do seu pai, ambos. O mais novo, como o relato diz, ele pede para o seu pai a herança e diz: eu quero ir embora. Por quê? Porque estava insatisfeito, porque o que tinha ali não satisfazia os seus desejos. Ele diz: eu quero experimentar outras coisas, eu quero experimentar lá fora, eu quero conhecer o que está acontecendo ali. Eu estou muito cercado aqui, fechado, e eu quero sair, e sair com meus direitos de filho, né? E me parece que a herança deve ser distribuída depois de morto, né? Ele pediu a herança, pai vivo, e o pai tão bom que deu, né? Eu não sei se os pais aqui dariam, né? Eu dizia assim: rapaz, te vira, vai trabalhar, não é não? Tu não quer viver sobre as tuas custas, então dá teu jeito. Mas o pai dividiu. O outro moço também era insatisfeito, porque ele vivia ali trabalhando, servindo, e esse servir o fazia sentir-se como escravo. Ele dizia: isso aqui também é muito chato. Só que ele não saía de casa. O primeiro, a insatisfação o levou para fora. O segundo, a insatisfação os fez se acomodar à situação. Ele não quis mudar aquilo. Ele achava ruim, mas ele não fez nada para mudar. Pelo menos o primeiro fez alguma coisa: eu vou tentar lá fora, se eu tenho algo melhor. O outro se acomodou à situação e ficou em casa preso. Acontece isso no relacionamento com Deus. Muita gente insatisfeita e diz: eu vou conhecer os prazeres lá de fora, eu vou conhecer tudo o que me oferecem, e que eu digo não, porque a minha religião diz não. Então eu saio e abandono a casa do pai e vou tentar lá fora. E como eu disse durante a leitura, ele gastou tudo o que ele levara irresponsavelmente e passou necessidade. E toda vez que nós nos afastamos de Deus, tudo aquilo que Ele já colocara em nós é gasto irresponsavelmente. E quanto mais gastamos, mais nos desligamos dEle, mais nos afastamos dEle. A insatisfação desse garoto, usando agora a metáfora de uma pessoa no relacionamento com Deus, o levou a se afastar de Deus. Por quê? Porque Deus não me ouve, porque Deus não ouve a minha oração, Deus não dá o meu milagre, Deus não traz o melhor da terra para mim, Deus não responde os meus desejos. Ele queria um Deus segundo a sua perspectiva. Então, como esse Deus não responde ao que ele quer e do jeito que ele quer, ele diz: eu vou procurar um outro, eu vou sair e vou ver se eu encontro dos meus prazeres, dos meus desejos, a satisfação que a minha alma tanto deseja. Só que o irmão mais velho, também insatisfeito, porque ele se sentia um empregado do pai. Tem gente que se sente assim de Deus, porque ele tem uma visão de um Deus que é um feitor, e que diz assim: você só vai até ali, você não faz isso, você não faz aquilo, você não toca, você não vê, você não bebe, você não cheira, você não faz nada. Eu sempre digo que, segundo essa perspectiva, a crente é os homens, as pessoas mais infelizes da terra, porque eles não podem nada. Tudo que é prazer, tudo que lhe dá satisfação, tudo que traz alegria, parece que é proibido. Nós somos infelizes, mas é uma versão equivocada do que seja um servo de Deus, como entendo. E esse garoto, porque tinha essa percepção de um Deus que não lhe dava nada, ainda que tudo estava à disposição dele, né? Lembra que Paulo diz: tudo é meu, tudo eu posso, eu só preciso saber aquilo que me convém ou não, aquilo que me faz bem ou não, mas tudo está à minha disposição. E esse garoto, também insatisfeito, agora no relacionamento com Deus, o tornou o quê? Um religioso cheio de regras, não posso, não posso, não posso. Tanto que quando ele disse para o pai: olha, você mata o boi gordo, você dá o melhor para esse garoto que gastou tudo que você deu para ele, e eu estou aqui, você não me deu nada. Ele disse: você não matou o boi porque não quis. O boi sempre era seu. O boi estava lá, o boi gordo, né? E ele poderia tomar a mão daquilo e usufruir. Mas ele era cheio de regras, cheio de podes e não podes. Então ele vivia uma vida medíocre e infeliz dentro da casa do pai. Me parece que essa é a história de muita gente no reino de Deus, ou na igreja. É gente que se torna insatisfeita e sai e vai buscar satisfação lá fora, e tem os outros que estão insatisfeitos dentro com o Deus que ele acredita, mas ele não consegue ter liberdade, ele não consegue ser livre diante da presença de Deus para usufruir como filho, gente, como filho. Quando a Bíblia diz que ele nos dará o melhor da terra, a leitura ou a percepção de muitos é: eu vou ser rico, eu vou ser próspero, vou ser famoso, eu vou ter sucesso. Mas o melhor da terra tem a ver com alegria, com satisfação, e não necessariamente com essas coisas. Até porque todo mundo não vai ser um sucesso, todo mundo não vai ser rico, todo mundo não vai ocupar os cargos principais do sistema. Todo mundo não funciona assim. Mas o melhor da terra, insisto, é alegria, é satisfação com Deus. Então, onde ele está é bom, onde ele está é muito bom. Então a insatisfação cria um Deus, você cria um Deus a seu serviço. Olha, o primeiro diz assim: olha, esse pai, ele não me dá liberdade. Eu quero um Deus que eu controle, eu quero um Deus que eu diga para ele o que é que eu desejo e ele me supre. O outro é a mesma coisa. Então, nesse quesito, os dois falharam do mesmo jeito, insatisfeito. Um queria um Deus que lhe recompensasse, um queria um Deus que desse para ele: olha, como você é bonzinho, como você trabalha muito, como você me serve todos os dias, então está aqui um presente, um presente, um presente, um presente. Sabe quem é esse Deus? Tomás, é o pai de Filipe. Todo dia Filipe me pede um presente, e o pior é que eu dou. Melhor para você, pior para mim, porque amanhã ele pede de novo, está com o carrinho na mão. Aí esse carrinho vai encher o saco dele, né? Daqui a pouco ele quer desmontar os carrinhos. Depois que ele desmonta, ele diz que é presente. Filipe é a imagem do crente na igreja. Pronto, está aqui, Filipe. Ele não é satisfeito com Deus. Deus tem que dar presente para ele. Deus tem que curar ele, né? Eu estava no hospital ontem, visitando uma irmã da igreja, e a gente olha para a pessoa na cama, enfrentando uma doença séria, e a gente fica olhando assim: poxa Deus, por quê, né? Por que não cura? Por que não evita essas dores? Se eu fosse Deus, eu faria isso. Mas como Deus é melhor do que eu, ele não faz, ele não vive assim. Ele não está à disposição da gente. E esses porquês da vida nos fazem ficar insatisfeitos. Meu Deus, não me deixa eu ser alegre, não me deixa eu aproveitar a vida. E o outro não me dá nada, não me dá absolutamente nada. Sabe qual é a versão ou a percepção disso? É que um acredita que um Deus, o moço, o mais novo que saiu, quando ele volta, ele vem com uma percepção assim, ó. Ele vem com a cabeça baixa, dizendo: eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, e eu só quero ser um empregado, eu não quero ser mais filho, eu só quero ser um empregado. Esse pai, ele vai me castigar, ele vai me chamar a atenção, ele vai me esmagar. Sabe por quê? Porque ele imagina que Deus agora usando o relacionamento com Deus, Ele é um Deus que contabiliza débitos. Você me deve, é o Deus cartão de crédito. Você pensa que tem dinheiro, mas está devendo. Compra do cartão, está devendo. É o Deus cartão de crédito que está contabilizando os seus débitos, a fatura aumentando. Então, quando ele chega perto dele, ah, tu chegaste, né? Então você está me devendo isso. Não é assim que acontece com muitos? Muita gente que se afasta da comunhão dos irmãos, aí para voltar é muito difícil, por quê? É porque ele está envergonhado, porque Deus vai punir ele, porque Deus não vai receber ele, Deus não vai aceitar ele. Essa percepção, Deus não soma débitos. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? Deus não soma débitos. E o outro? O outro que servia, que trabalhava muito, todos os dias, e ele queria o quê? Que o pai lhe desse presente. É o crente Filipe, né? Pronto. Crente Filipe, ele quer presente. Ele quer. Não. Me veio à mente um outro crente. É o crente cachorro. Que ele quer um quê? Um reforço. Eu estou servindo Deus. Bombonzinho para ti. É o cachorro. Crente cachorro, né? Que ele está lá servindo, falando, mas ele esperando o quê? Um biscoito, uma comidinha, um presente, uma blindagem sobre a vida. Não tenho problema porque eu sirvo a Deus, eu não tenho problema porque eu vou para a igreja, eu não tenho problema porque eu participo do ministério, não tenho problema porque eu dou dinheiro. Então, não é assim. Essa versão de Deus é um Deus que soma créditos. Olha, meu filho, é gente boa. Ele deu algo para o pastor, ele ajuda nas crianças, o que mais? Ele canta na música, ele deu dízimo, olha. Então ele vai contabilizando seus créditos. E quem acredita em Deus assim, ele está esperando sempre o quê? Uma recompensa. Uma recompensa. E queridos, essa recompensa nem sempre vem. E eu diria, quase sempre não vem. Porque é preciso que a gente se satisfaça com Deus como Deus é. E não como você gostaria que Ele fosse. Nós gostaríamos que Deus fosse um Deus punitivo. Tem a parte dos crentes que gostaria que Deus fosse mau e que punisse todo o pecador e o lançasse no inferno. E ele gozasse com isso. Outros têm a ideia de um Deus que está sempre ao serviço, sempre dando coisa para você ficar satisfeito com Ele. Voltando a insistir, Deus não soma débitos. Você não deve mais nada para Deus. Amém? Isso é uma notícia boa? Por quê? Porque Jesus já perdoou tudo. Jesus perdoa até o que você vai fazer. Ele já perdoou. Não há débitos, mas também não tem crédito. Tudo que você faz por gratidão. Tudo que você faz, tudo que você entrega por amor e não para entrar na sua lista de créditos. E Deus diz assim: esse menino é muito bom. Nós não somos nem devedores e nem credores. Nós somos apenas filhos amados de Deus. Amém? Então essa é a história desses garotos cheios de insatisfação. E o Salmo 37. Olha o Salmo 37. Diz assim, ó, Salmo 37, verso 4. O verso 3 diz assim, vou ler do começo: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Sabe por que o salmista começa dizendo isso? Porque homens maus prosperam. Homens maus se dão bem na vida. Homens maus nem sempre têm doenças graves. Nem sempre. E quando nós observamos alguém assim, nós já julgamos assim, por que Deus não transfere as minhas dores para ele que é mau? E eu que supostamente sou bom, deveria ficar limpo delas. E ele diz, olha, não se aborreça, porque a vida parece que é paradoxal. Não tenha inveja dos que estão prosperando, que não estão nos hospitais, não são vítimas de enchente, não estão desempregados, não estão passando necessidade, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Ou seja, essa vida de sucesso, ela não faz sentido para Deus, ela faz sentido para nós, para Deus não. E o verso 3, confie no Senhor e faça o bem. Apesar do que está acontecendo, apesar das dores, das incoerências, dos paradoxos da vida, confie no Senhor e faça o bem, continue fazendo o bem. Parece que nós somos tendentes a dizer, poxa, eu vou parar de fazer o que é bom, porque parece que quanto mais eu faço o bem, mais dor chega sobre mim. Continue fazendo o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Essa segurança não é está coberto por uma bolha e protegido. Não. É uma segurança interior. É por dentro que você se sente bem, se sente seguro. Porque você está fazendo aquilo que é bom para os outros. Aí ele chega no verso 4. A minha versão diz, deleites no Senhor. Outras versões diz, agrada-te do Senhor. E a minha versão é, esteja satisfeito com Deus. Tomás 37:4. Salmo de Tomás. Eu posso mudar a Bíblia, não posso? Não, posso, claro que posso, pombas. Desde que eu não mude o sentido dela. Claro que eu posso. Tem gente que idolatra o livro, parece que ele caiu do céu. Esse livro não caiu do céu. Ele veio em inspiração sobre pessoas, gente, ser humano, com um intelecto diferente. Por isso que uma linguagem é tão rebuscada e a outra é tão chula. É por causa do nível de conhecimento de quem escreveu, ainda que tenha recebido a inspiração de Deus. Então, hoje, nós podemos pegar esse texto e reescrevê-lo, né? Não estou aqui confirmando as palavras da Xuxa, né? Que diz que vai reescrever a Bíblia, não, é reescrever de tal forma que o sentido dela não mude. Deu para entender aí, crente? Deu, né? Ixi, os crentes ficaram chateados, porque o crente acha que a Bíblia caiu do céu. A Bíblia não foi psicografada. Psicografia é assim, sabe o que é isso, né? Não. Deus trouxe um peso no coração das pessoas, do profeta, do escritor, e ele transforma isso em palavras humanas. Sente o que Deus quer falar e ele escreve segundo ele percebeu. E a beleza da Bíblia é exatamente essa, porque em palavras humanas foi escrito algo que você vê a coerência inteira. Deu para explicar agora? Então, eu posso dizer, deleite-se, o outro disse, agrada-te-se. Então eu posso dizer, esteja satisfeito com Deus, pleno de Deus, e estando satisfeito, ele atenderá os desejos do teu coração. Aí muitos entendem assim, então tudo que eu quiser aqui, Deus vai me dar. E nós sabemos que tudo que eu quero aqui, eu não tenho. Então não é essa a interpretação. Outros escreveram assim: deleite-se, ou agrada-se, ou esteja satisfeito, e você viverá bem na terra. É o que eu gosto mais. Você terá tanta satisfação com Deus, que todas as situações, as circunstâncias da sua vida na terra não abalarão essa satisfação interior. Então você viverá bem na terra. Rico ou pobre, branco ou preto, homem ou mulher, feio ou bonito, não importa, intelectual ou não, porque você está satisfeito com Deus. Ele satisfará os desejos do teu coração. Podia dizer outra coisa: o nosso coração tem que ter consonância com Deus, e o que a vontade dele vem para mim quando eu me satisfaço com ele, quando eu enfrento as minhas dores, e que minhas dores não são resolvidas, ainda assim eu digo: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Ainda que eu veja que as dores do outro tenham sido resolvidas, eu me alegro com a vitória do outro, mas eu continuo dizendo: o Senhor é bom. Isso não muda, eu estou satisfeito com Deus. Amém, queridos? Entrega o teu caminho ao Senhor, entregue a tua história, entregue as tuas decisões, entregue o rumo da sua vida, confie nele, acredite nele, nesse Deus que habita em você, e ele agirá conforme a vontade dele, conforme o desejo dele, conforme o que ele sabe que é bom. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Isso aqui é espetacular. As pessoas olham e dizem assim: fulano é próspero, Deus está abençoando. Aí olha para o outro assim: gente, fulano está só debaixo de vara, está em pecado. Não é assim? Lembra do cego? Que os discípulos perguntaram para Jesus: quem foi que pecou? Porque a ideia nossa é de que a doença, a dor, a tragédia, as incoerências da vida são resultados de pecado. Nem sempre. Todas as pessoas vivem situações de dores e dificuldades, independentes se tiver alguma atitude ruim ou não. Ou não. Porque senão, Eliseu morreu da doença que deveria morrer. Esse versículo é esquisito. Está escrito na sua Bíblia: Eliseu morreu da doença que deveria morrer. Eu falei: como assim? Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Como assim? Paulo morreu com a cabeça cortada. Não pode, ou não deveria, segundo a nossa teologia. Mas não essa é a ideia. A ideia é que, apesar da dor, da pobreza, da cor da pele, da condição sexual, apesar de qualquer que seja a situação que você esteja envolvendo, se Deus olha para você e diz: é justo, o mundo pode dizer: é injusto, é pecador, é impuro. Mas Deus disse: é justo, então é justo. Isso é que importa. Essa que é a fala que importa. Quando ele diz: confie no Senhor, ele deixará claro. O que que ele vai fazer? É dizer assim: este é meu filho amado e eu tenho prazer nele. E alguém diz: não, mas como assim? Você já viu a situação dele? É só você lembrar de Jó, gente. Lembrei de Jó aqui. Jó era um cara abastado na vida, e de repente ele perde os filhos todos, perde todos os bens, tudo que ele tinha acaba, e perde a saúde. A Bíblia diz que ele ficou podre, cheio de tumores, podemos dizer nos dias de hoje, cheio de câncer por todos os lados da sua vida. E o que que os amigos dele disseram? Jó, o que tu fizeste de errado? Jó, Deus está te punindo, Jó. Jó, o teu pecado é tão horroroso que Deus não suportou. Deus não suportou e te puniu. Essa é a versão de muita gente sobre as dores do outro. Mas o texto diz, ele deixa claro como alvorada que você é justo. Foi o que aconteceu com Jó. As dores o fizeram ver Deus. Antes eu te conhecia pela teologia. Antes eu te conhecia porque eu li muitos livros. Antes eu te conhecia porque eu ouvi muito falar a respeito de ti. Mas agora que eu fui até o mais profundo do abismo, que eu experimentei as piores dores, e as piores é a acusação dos meus próprios amigos, eu te vi, Deus, os meus olhos te viram. Isso é especial. Os meus olhos podem ver a Deus na qualquer que seja as circunstâncias da minha vida, em qualquer que seja. E sabe qual é a história final de Jó? Jó era muito crente, e ele ainda orou por esses amigos que o acusaram. E quando Jó orava pelos seus amigos, Deus lhe retribuiu tudo o que ele havia perdido. Nós gostamos do final da história de Jó, né? Quantos querem que Deus retribua tudo que você já perdeu? Deixa eu ver aí. Quanto? Levanta a mão, levanta a mão. Vocês estão com medo do que eu vou falar depois, né? É. Você quer as doenças de Jó? Alguém quer? Quer perder tudo? Ah, não? E por que é que quer o final? Nós queremos o final, né? Nós não queremos as dores. Mas o salmista diz, entregue o teu caminho, qualquer que seja. Confie no Senhor. E Ele agirá e deixará claro. Isso aqui é a maior bênção do mundo. Você chegar no céu liso, liso, tendo passado por todas as dores da vida, e Jesus chega, este é meu filho amado e tenho prazer na vida dele, é justo. Aí que ele chega, o outro chega abastado, foi enterrado com ouro, caixão bonito, não conheço, nunca vos conheci. Eu quero ver o outro, né? Justo, justo, como a alvorada ele deixará claro que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Que coisa maravilhosa, inocente. Ou seja, não há culpa sobre sua vida. Não é isso que o juiz diz? Inocente. O crime acabou. Não há mais nenhuma acusação sobre você. É isso que Deus dirá. Disseram de você o quê? Que você era pecador, que você era assim, assado. Eu digo para você, você é inocente. Mas quem ouvirá isso são as pessoas que se satisfazem com Deus. Não criam Deus para você, querido. Deus é como Deus é. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Paciência, espera. Está doendo? Paciência, paciência. Deus vai declarar você justo e inocente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Amém.